Porque, na verdade, não é só ouvir, não. A gente tem que... Nós temos que viver. Porque são os nossos atos, é o nosso comportamento, que serão observados por Deus. Quando você ouve a palavra, só vai ter efeito aquilo que você pratica. Só vai aproveitar daquilo que você ouviu o que você conseguiu colocar em prática. Amém? Então, por exemplo, você ouviu que tinha que invocar. Se você não invocou, é sinal que a palavra, a semente, caiu na beira do caminho. O passarinho tirou, levou embora. Por isso que tem que ser feito imediato. Toda recomendação feita através da palavra, a semente está caindo. Se você não fizer ali, amanhã já não vai valer, sabia, Ramiro? Porque o maná é para o dia. Amanhã tem outra coisa, outra recomendação. Então tem que fazer ali no dia. Pode esperar. Então, a palavra é a semente semeada no campo. Como que eu sei que funcionou? Que a semente germinou, nasceu a árvore e o fruto apareceu. Então, é o que você vai fazer. Se não fizer, é sinal que o passarinho levou a semente. Amém? Deus só será Senhor nosso Senhor, se nós fizermos o que Ele manda. Caso contrário, o outro, você faz o que o outro manda. Você sabia? Você faz o que o outro manda, você faz inconscientemente, mas faz. Você faz o que o outro manda, direitinho. A pessoa que tem por exemplo, que bebe, ele não fica sem beber. A pessoa que mexe com droga, que fuma droga, etc., não fica sem fazer. O outro que prostitui, não fica sem a prostituição. E assim vai indo. Né? O dinheiro, o comércio, essas coisas, o envolvimento com o mundo, a gente faz inconscientemente, mas é uma obediência ao mundo. Nós estamos obedecendo rigorosamente o que o mundo manda você fazer. Inconscientemente. Abra sua Bíblia em Hebreus 12. Versículo 1. Lê, por favor, Renato.
Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos.
Amém. Então, o que, que nós estamos vendo aí? Que Deus nos corrige. Ele Deus nos corrige. Ele tem essa liberdade de nos corrigir. Ou não tem? Por quê? Por que que ele tem a liberdade de nos corrigir? Você acha que Deus corrige qualquer pessoa? Não. Deus não corrige qualquer um. Ele corrige aquele que foi lá, aceitou o batismo, né? Levantou lá a sua mão, aquele que disse Senhor, né? Aquele que invocou ele, participou da comunhão dos santos. Então Deus começa a tratar aquela pessoa, ele começa então a corrigir aquela pessoa, tratar aquela pessoa como um filho de Deus, da forma como ele tratou Jesus, da maneira como ele fez com Jesus, olhando para Jesus, autor e consumador dessa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto. Então, eu aceito a correção, porque eu acredito na proposta que Deus fez para mim. Presta atenção. Qual foi a proposta que Deus fez para nós? Por que que nós aceitamos essa fé? Porque nós acreditamos na ressurreição da carne, nós acreditamos na vida eterna. Nós acreditamos no reino de Deus. Nós acreditamos que a vida com Deus é melhor. Nós optamos pela justiça. Nós escolhemos o bem. Então nós acreditamos que essas coisas são coisas que vão melhorar a nossa vida, que vai tirar os nossos pés do laço, que vai evitar que a gente se envolva com as coisas que não convém, vai fazer de nós pessoas honestas, direitas, vai permitir que a gente tenha paz. Então tem uma série de vantagens propostas para nós. Né? Então, Deus, ele corrige para que eu possa usufruir desse trem, dessas coisas. Deus me corrige exatamente como um filho que o pai corrige para evitar que o filho se envolva com as coisas erradas. Não é assim? Os pais não corrigem os filhos, não é para ajudar, evitar que os filhos e se envolvam com as coisas que o mundo destrói. Aí Deus vai te corrigir. Para quê? Hã? Para que você possa usufruir dos benefícios que tem um filho de Deus. Aí também a hora que você vai dizer, pai, ele vai dizer, fala meu filho, o que aconteceu? Senhor, está passando isso, isso e isso. Tudo bem, vamos te ajudar. Amém, gente? Agora, toda correção, a princípio, é boa? Toda correção, a princípio, ninguém gosta, ninguém admite ser corrigido. Apela, acha ruim. Mas o que nós precisamos entender que a correção, ela é fundamental. Ele vai corrigir um, acha ruim. Então Deus não corrige mais. Porque Deus, gente, ele é perfeito. Deus é impecável. Ele não vai ficar batendo boca com a gente, não. Ele não vai ficar discutindo conosco, não. Se você não quer ser corrigido, você está se posicionando numa situação de rebeldia. Não aceita a correção de Deus. O que que Deus faz? Deixa lá. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Deixei-os andar em seus próprios caminhos. Então faz, meu filho, do jeito que você achar melhor. Nós, que somos humanos, a gente sofre demais para corrigir o filho. Hoje, depois que o filho chega a uma certa idade, é só sofrimento para os pais, porque o filho não aceita a correção. Depois que ele chega a uma certa idade, não tem como você corrigir mais. Aí você acaba tendo que fazer do jeito que ele quiser. Para você não perdê-lo de vez. Você acaba tendo que fazer do jeito que ele quer. Amém? Agora, Deus não vai levar para o céu, para o reino de Deus, ninguém que não seja filho de Deus. E para ser filho de Deus, precisa passar pela correção, passar pelos ensinamentos, passar pela maneira como Deus quer que você faça. Amém? Aqui fala, ainda não resististe até o sangue, combatendo contra o pecado. O que que nos impede de ser filho de Deus? O que que nos impede de ser filho de Deus? Mais alto? Pecado. Então, o que que é o pecado? O que é o pecado? Pecado é o próprio diabo. É o espírito do diabo, o pecado. Você pode ter certeza disso. É o espírito da desobediência, o espírito da rebeldia, o espírito do diabo. Ele anda ao redor de nós. Então, ou eu obedeço a Deus, ou eu obedeço a Ele. Não tem como. Então, quando você obedece, Ele pecou. Você pecou. O pecado consiste em não obedecer a Deus. É assim. É muito simples. Muito simples. Você obedeceu o diabo? Foi isso que eu falei para você. Inconscientemente. Inconscientemente. Nós obedecemos o inimigo. Inconscientemente. Quando você pensa que não, você já obedeceu o inimigo. E se você obedeceu o diabo, né? Não está escrito diabo, aqui é diabo. Não, se fosse, a gente faria. Até procederia melhor, mas você não sabe, você não vê. Inconscientemente, você já fez o mal. Inconscientemente, você fez o que não devia. Inconscientemente, você pecou. Pecar é isso. Toda desobediência a Deus é pecado. Toda. Então, é muito fácil a gente pecar. Muito fácil. O salmista diz lá: oh, meu Deus, pequei, fiz o que era mal aos teus olhos, pequei, fiz o que eu não devia fazer. Agora, se Deus me fez ver, imediatamente eu devo me arrepender e voltar novamente para o lado de lá, porque o pecado me passa para o lado de cá. Eu luto contra o pecado e volto para o lado de Deus. Então nós temos o bem e o mal. A bênção e a maldição. A vida e a morte. O céu e o inferno. Deus e o diabo. E assim por diante. Tem um lado. Se eu lutar, eu tenho que lutar para permanecer desse lado. Aí lá fala assim: ainda não tens resistido até o sangue. Então significa que eu vou ter que resistir até o sangue. Simboliza, significa a morte. O sangue é a vida. Eu vou ter que, enquanto eu estiver nesse corpo, eu tenho que lutar. Enquanto eu estiver nesse corpo, eu preciso tá com as acesas, as candeias. Eu preciso estar com o Espírito guiando, dirigindo. Eu preciso estar vigiando o tempo todo. Eu não posso achar que não, hoje eu posso deitar e dormir, que não vai ter mais problema. Você já acorda, às vezes, ali com uma influência maligna, com alguma coisa maligna. Às vezes vem no sonho, já vem na noite, já vem o negócio. Amém? Então é pecado. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Amém? Ainda não resististe até o sangue na luta contra o pecado. Ontem nós falamos a respeito de, a gente estava falando ontem, citamos muito, a importância de invocar a Deus. Pedir a Deus sempre ajuda. Amém? Vamos aqui no Salmo 91. Salmo 91. Salmo 91. Lê para mim versículo 1, 2 e 3.
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa.
Amém. Para um pouquinho. Aquele que habita, o que significa isso? Mora, vive. Aquele que vive do lado certo, ou se eu vivo do lado certo, eu não vivo do lado errado. Eu vivo, eu habito, eu moro com Deus. Eu ando com Deus. A minha vida é com Deus. Direi ao Senhor. É uma pessoa que conversa com Deus o tempo todo. Tu és o meu Deus. Está tudo ok, está tudo em paz. Tá? Está tudo certinho? Eu posso estar? Não, claro que não. Porque o inimigo, eu tenho certeza que ele está por perto. Então eu não posso de forma nenhuma descuidar, achar. Não, etc. Deus é comigo, tal. Não é bem assim, gente. Todos os dias, renova, logo de manhã. Logo de manhã, quando o sol está saindo ali, quando você começa o seu dia, você tem que renovar o seu compromisso, renovar a sua aliança todos os dias. Por que que você precisa fazer isso todos os dias? Porque o inimigo está todos os dias. Por que que ele está ali? O bicho tem paciência, ele tem... Ele não é besta, não. Ele fica ali, falou, numa hora ele vai. É, eu estou ali, vai dizer, ó, assim, ó, ele vai tranquilo. Eu falei, não, eu não estou com pressa, não. Eu não tenho pressa, não. Ele vai pisar na bola. E ele ainda chega a terra no seu pé ainda. Ele ainda vai empurrando você ainda para o buraco. Ele vai te levando. E você... felizinho, achando que está fazendo a coisa certa. E ele vai te levando de repente. Ele tem um laço, ele armou um laço ali. Ele armou um laço ali. Ele quer que você pisa no laço. Então ele vai jogando o milho, ele vai jogando o milho e você caminhando. E você caminhando. Você botou o pezão lá, no laço, ele solta a armadilha e você está preso, está preso. Depois para sair daquilo, Ronaldo, depois para sair daquilo é difícil demais. Por isso que você já entrou no negócio. Que a gente fala, pisou na jaca, né? Não tem um negócio? Enfiou o pé na jaca. Depois para você sair... conforme a coisa que você entrou, é muito difícil. É muito difícil. É o sobrinho da Lucilda, o menino, teve preso, saiu, certa forma, eu não vou mais mexer com não quero me afastar dos bandidos e tal, etc. Não pôde. Não foi possível. Os bandidos não permitiram que ele se afastasse. Mataram o menino. Subindo a Lucil. Tem uns 15 anos na Lucil. É. Depois que você entra numa coisa, vocês concordam? Depois para sair daquilo, é muito difícil. Então, que Deus nos livre antes. Senhor, eu não sei como é que vai ser o dia, eu não sei se vai romper a barragem hoje, eu não sei se o terremoto vem às 3 horas, 2 horas, que hora que vem, eu não sei se vai o acidente, eu não sei o que, que vai acontecer. O fogo, que hora que vai pegar, eu não sei o que, que vai acontecer hoje. Vocês sabem? Quem sabe? Senhor, livra-me. Invoca o Senhor logo de manhã, na sua oração, ou então quando você está saindo para o trabalho. Invoca o Senhor. A diferença entre o que crê e o que não crê, a diferença que vai fazer é porque o povo de Deus invoca Deus. Ele não confia nele, ele não confia nele. Ele não pode confiar no homem. Ah, você ligou o rádio está dizendo que hoje o horóscopo está apontando tudo positivo. É. Aí você vai andar de acordo com o horóscopo? Você vai andar de acordo com a notícia que você viu no rádio, na televisão? Que pode sair na rua que não vai chover? Que pode sair na rua que vai chover? Amém? A diferença é que o povo de Deus anda com Deus. Ele invoca Deus. Ele não confia. Ele diz, Senhor, livra-me do mal, livra-me do laço que eu não estou vendo. Eu não estou vendo o laço. Mas o Senhor sabe onde é que está o laço. Tira os meus pés dali. Amém? Então é essa a vida cristã. Corrija-me, ensina o caminho que eu tenho que andar. Tenha liberdade, Senhor. Às vezes, Deus tem que parar a gente. Às vezes, Deus tem que dar uma parada na gente. Porque a gente, nós somos, como é que é? Rebeldes, né? Nós somos rebeldes. Nós vamos, o trem não está andando, não está funcionando e a gente está insistindo. E às vezes Deus tem que dar uma parada. Não, peraí, aí acontece alguma coisa um pouco fora do normal. Aí quando acontece, a gente, Deus esqueceu de mim. Deus está não sei o quê. Acho que Deus não existe, porque eu não sei o quê. Tem uma semana que eu estou indo no banheiro e não paro. Né? Deus tá, parece que Deus esqueceu de mim. Eu vou acabar, me chama, me virando do avesso de tanto ir no banheiro. Aí você pensa que Deus acabou. Não, Deus te fala, você vai ficar aí até se aprender. Amém? Até você pôr a tripa para fora, mas você vai aprender. Amém, gente? Deus faz isso. Amém? Não é até o sangue? Não é até a morte? Infeliz daquele que aceita a correção. Feliz daquele que... Amém. Graças a Deus que Deus nos corrige. Graças a Deus que Deus nos corrige. Não retire de mim a tua graça. Na oração você já fala para Deus, Senhor, Senhor, tenha liberdade. Me corrija. Senhor, tenha liberdade. Me trata realmente como um filho. Tenha toda a liberdade de me corrigir, porque eu preciso da tua correção. Eu não sei de mim mesmo me livrar, porque eu não estou vendo o inimigo. Me corrija. Amém? Me dá paciência. Me dá força. O Senhor é a minha força. Aí isso é que é oração. Quando você for, eu não sei orar. Tem pessoas que às vezes não sabem como ora, né? Como fala. É assim, é assim. Você dirige a Deus pedindo, Deus, dá-me, Senhor Deus, da força do Senhor. A minha não está suportando. A minha força, a minha justiça é como um trapo de imundícia, a minha justiça é falha. Dá a sua para mim. Aí Deus vai vestindo a armadura dele. Ele vai vestindo a armadura dele. Que eu não espere no lote, que eu não espere no emprego, que eu não espere no casamento, que eu não espere em nada, Senhor, que eu espere somente pelo Teu reino, pela vida eterna, que eu espere que o céu passe sobre nós, e as outras coisas, que sejam apenas as outras coisas. Amém? Tudo vai passar, tudo vai passar. Se for casamento, vai passar. Se for filho, vai passar. Se for tudo no mundo, vai passar. Mas o céu não passará, as palavras não passarão. Que a minha esperança, Senhor, não seja essas migalhas que o mundo oferece. Amém, gente? Amém. É um perigo, é um perigo. Infelizmente, a gente tem uma facilidade tão grande de colocar a nossa confiança, nossa esperança em coisas que não sustentam. Coisas que vão passar. E aí aquilo passa. E você fica sozinho, você fica sem lugar para segurar. Porque passou. A ilusão, o engano. Ilusão, engano. Você imaginava que aquilo era seguro? E não? Não era. O que é isso? Ilusão, ilusão. Mentira, mentira, ilusão, falso. Coisas do diabo. Tudo dele é mentiroso, é falso, é engano. E você segurou pensando que era firme, que era seguro. Vocês concordam? Então, está tudo muito bom, mas você não pode? Mais alto? Está ótimo, graças a Deus, um funcionário ótimo, as coisas funcionando, a venda maravilhosa, está tudo fluindo, graças a Deus, aleluia, rebalabalai, não é não? Está funcionando. Você confia? Você tem certeza que é Deus? Mas só pode ser Deus. Está tudo dando certo. Está tudo muito bom. Só pode ser Deus. Você tem certeza que é Deus? Você vai confiar? Esses dias aconteceu um fato interessante. Uma moça, uma empresária bem sucedida, empresária, ela tinha um apartamento dela, ela independente, que hoje as moças, as mulheres, ficam mais independentes do que os homens, né? Os homens estão pelejando para poder sobreviver, as mulheres estão independentes. Aí a mulher tinha o seu apartamento, tinha tudo direitinho e tal, etc. E ela, num condomínio, ela tinha um apartamento dela ali. Passou na televisão esses dias aí, não sei se vocês viram. Aí um rapaz entrou em contato, eles estavam comunicando pela maldita rede social, né? E ela estava lá e tal, não sei o quê, estava mandando foto para lá, foto para cá, foto para lá, foto para cá, tal, etc. Aonde que o rapaz foi parar? No apartamento dela. Amém? Ninguém é de ferro, vamos dormir, amém? Vamos para a cama. Aí quando ela acordou de manhã, ela já acordou levando um cacete dele. Ela já acordou, Vanilde. Quando ela acordou, já foi. Até hoje parece que ninguém nem sabe por quê. Um rapaz bonito, boa pinta, acabou com. E ele era professor de jiu-jitsu, não sei o quê. E ele achou de. É. Mas ele arrebentou com ela. Ele desfigurou, vocês viram isso? Não sei se ela vai prestar mais não. Coitada da menina. Hã?
4 horas batendo nela.
Foi 4 horas, falando aqui, foi 4 horas ele batendo nela, 4 horas. Disse que ela começou a gritar socorro, socorro, por fim, não estava nem conseguindo mais falar. Mas alguém escutou lá. Aí vai lá no condomínio, ninguém está escutando ninguém, ninguém está sabendo ninguém. Não é? Aonde que ela errou? Aonde que ela errou? Será que ela invocou o Senhor, orou Deus por aquele? Senhor, eu posso confiar? É assim? Eu posso trazer esse homem para dentro do meu apartamento? Eu vou trazer esse homem pela primeira vez, não conheço, tem nada, e ele vem para dentro do meu apartamento. Eu vou ficar com esse homem, vou deitar com esse homem. Meu Deus do céu, que falta de juízo, gente. Ou não? Você nunca viu. Essa mulher, coitada, ela não tinha Deus, vocês concordam? Ela não andava com Deus, ela não invocava Deus. E quantos não estão fazendo isso? Quantos não estão fazendo isso? Quantos não estão se envolvendo com pessoas malignas? Pessoas malignas, são demônios. Um filho de Deus, presta atenção, um filho de Deus pode envolver desse jeito? Você acha que um filho de Deus, ele não pode nem correr esse risco? O filho de Deus tem que estar fora disso. O filho de Deus tem que estar fora dessas coisas, Suzana. Amém? O seu pé não cai no laço. O filho de Deus, ele, o pé dele não entra no laço, não. Amém? Por que então nós temos que invocar a Deus sempre? Porque você sabe que os laços estão colocados. Aqui fala a peste. Como é que fala aqui, quer ver? Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa ao meio-dia. Na sua tradução fala espanto ou fala terror? Terror. Terrores noturnos. Olha aí. Você está dormindo. E o bicho está trabalhando. Quer dizer que é dia e noite. É dia e noite. Em outro lugar fala meio-dia, né? É a seta que voa. Hã? A seta que voa? Meio-dia? Meio-dia? Hã? Mas tem um lugar que fala o meio-dia. Como? Versículo 6. Nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. A gente pensa assim, meio-dia o diabo está descansando. Meio-dia, ou ele está almoçando, ou ele está descansando. Não, não. Eu quando era criança, bem menino, Célio, e lá em casa não tinha forno, não tinha nada, você estava deitado, você estava vendo a telha, né? Lá em Perinópolis, as casas eram assim, você estava dormindo, estava vendo a telha. E aí, tinha dia que você ficava acordado com medo de alguma coisa, né? Aí você ficava ali com medo, não dormia, ficava olhando na telha. Às vezes tinha um buraquinho, um negócio ali, outro ali e tal. Você ficava contando a hora, parece torcendo para o dia logo amanhecer, para ver se acabava aquele sufoco, né? Não era capaz de dormir, com medo. Aí eu lembro assim, que era, quando era tempo de chuva. Aí quando começava a chover, aí você ficava aliviado. Ah, agora eu posso dormir, porque está chovendo, né? Aí eu não preciso ter medo. É como se o diabo, está chovendo, ele não vai. O espírito maligno, os demônios, sei lá, está chovendo, eles não vão sair, né? Então agora eu posso dormir. Aí eu deitava e dormia. Eu achava bom quando estava chovendo, porque aí não tinha perigo, né? Está chovendo. Mas não, gente, não tem hora, não tem dia, é meio-dia, é qualquer hora, a hora que você menos espera, o telefone toca. A hora que você menos espera, a coisa acontece. O pessoal estava comendo, ou quando rompeu a barragem, ninguém imaginava que ela fosse romper naquela hora. Amém, Tainá? É por aí mesmo, Tainá? É? Então a gente tem que realmente andar com Deus. Orações e súplicas, está sempre invocando o Senhor. Senhor, o Senhor não está achando que está muito calmo? O Senhor não está achando que está muito tranquilo? Esse dia eu liguei para o Aro, o Aro falou assim, pai, eu estou preocupado. Por quê? Porque a ripa está lá em cima, né? Eu estou com medo dessa ripa descer. A ripa está lá em cima, com quem diz? Está tudo tranquilo, né? E se ela está lá em cima, é porque uma hora ela pode descer, né? Então nem olha para cima, né? Ora e pede a Deus, Senhor, segura esse trem aí. Amém? Amém. Deus falou conosco? Falou? Falou o quê? O que é que falou? Amém. Dá um microfone aí para o Everson falar. Falou muita coisa, né?
Falou. Eu achei importante, né? Porque os filhos de Deus, o povo de Deus, ele vai aceitar a correção, né? E como o Senhor disse aí, Deus, ele é muito inteligente, ele é muito, tem muita sabedoria, ele não vai ficar perdendo tempo com aquele que não quer ser corrigido. Né? Então, é uma coisa para a gente observar, porque na angústia, na tribulação, nos momentos difíceis, a gente está pensando, meditando que Deus, né, ele vai estar nos corrigindo, vai estar nos provando.
Foi eu que pedi, né, Senhor, faz de mim um filho teu. Foi eu que pedi. Me recebe como filho. Faz de mim um filho teu. Me trata como filho, Senhor. Foi eu que pedi.
E quantas coisas nós passamos, e às vezes somos reprovados, mas depois a gente entende que aquilo era para o nosso crescimento.
Isso.
Aquilo, quando a gente é aprovado, né, Deus até mostra para a gente que serviu para muita coisa, né, que ajudou muito. Né? Então, se a gente realmente pensar nisso, observar, a gente vai entender que as provações, né, tudo que a gente passa, serve para o nosso crescimento.
O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É ali que nós aprendemos. Jesus Cristo aprendeu pelas coisas que ele passou. Aprendeu a obedecer, aprendeu a obediência, aprendeu a obedecer a Deus pelas coisas que ele passou. Ainda que era filho, aprendeu a obedecer pelas coisas que ele passou. Amém? Então, não se assuste, não se atemorize diante da correção, diante das coisas. Entenda uma coisa. Na hora você fala, tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Você tem sempre uma palavra. Tudo concorre para o bem daquele que ama a Deus. Se eu creio, se eu estou convencido que eu estou do lado dele, Senhor, faça conforme a tua vontade. Faça conforme a tua vontade. Se for para mim ser crucificado, eu vou em paz. Porque o Senhor é comigo. Amém? Vai e eu vou ser com você por onde você andar. Eu vou ser com você por onde você andar. Guarda sempre uma palavra para você se defender do inimigo. Porque o inimigo vai estar sempre ao seu redor. Até mesmo para chegar e dizer para você assim, ó, você não é filho de Deus? Ué, e aí? Deus esqueceu de você? Você tem que ter uma resposta para ele, senão ele te convence a passar para o lado dele. Continua.
Amém. O outro detalhe foi isso aí que o senhor está. Para a gente acordar já observando isso, né? Que o nosso dia, a gente não sabe o que vai ser daqui uma hora, daqui duas horas, né? Então, como foi lido aqui, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É não abrir mão desse esconderijo, não abrir mão do nosso Deus. Né? Então, falar para ele, Senhor, o Senhor é a minha força, tem misericórdia, né? Livra-me dos laços, do mal. Porque realmente a gente quando acha que está tudo bem, é que o inimigo está armando contra nós. Então, em todas as situações, a gente não pode abrir mão em pedir ajuda para Deus, em invocar a Deus. Amém.
Eu sempre digo uma coisa, se a pessoa para acreditar em Deus, ele precisa acreditar na existência do diabo. Não tem sentido você acreditar no bem sem que o mal não exista. Não tem sentido você acreditar na justiça se a injustiça não existir. Eu creio na luz, porque eu sei que existe as trevas. Eu creio em Deus, porque eu sei que existe o diabo. Existe, amém? E eu, os amigos e os inimigos. Amém? Carmen?
Achei muito interessante a reunião, muito boa. E, para mim, assim, os filhos de Deus, eles serão corrigidos para o meu bem. E uma correção que eu achei que Deus me corrigiu, porque, às vezes, quando eu estou atribulada, quando eu estou passando uma situação difícil, eu oro muito, né? Aí eu invoco, mas quando acalma, aí a tendência é ir parando, porque está tudo bem, aparentemente está tudo bem, mas não é assim que Deus me ensinou. Está tudo bem, invoca, porque eu não sei o que vai acontecer. Os inimigos são maiores, estão ao derredor, loucos para fazer alguma coisa, então eu preciso invocar a Deus todos os dias.
Em todo tempo e lugar. Né? Jesus diz: ora e vigia, sem cessar. Sem cessar, não tem hora para poder você esquecer. A igreja, principalmente a igreja, porque Deus, ele corrige a igreja. Ele não corrige o mundo. Deixa que o mundo vai chegar a hora, mas Pedro, né? Fala Pedro, 1 Pedro 4, o julgamento, o juízo de Deus começa pela igreja. Então, começa por nós. O vento sopra aqui dentro, sopra sobre nós. Deus nos corrige. Por quê? Porque, como eu falei, nós o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Deus. Amém? Mais alguma coisa, cara?
É, um detalhe interessante também que eu achei demais, que eu mesma, eu não consigo nada, eu não posso fazer nada. A minha justiça mesmo, então eu preciso desarmar da minha.
Isso.
Senhor, o Senhor é a minha justiça, o Senhor é a minha fé, porque só o Senhor é que pode fazer. E o interessante é que é verdade. É verdade. Vem o alívio na hora.
Vem. Na hora. Mais alguma coisa? Amém. Então, para nós então encerrarmos, vamos curvar nossas cabeças, né? E na sua oração aí, na sua oração, você vai concordar ou discordar. Se você concorda, você diz amém, Senhor. Ensina-me a ser filho de Deus. Ensina o caminho que eu tenho que andar. Ensina. Abre os meus olhos. Põe a luz nas minhas trevas. Dirige o meu coração. Porque muitas vezes eu sou enganado pelo meu próprio coração. Muitas vezes eu sou iludido pelo meu próprio sentimento. Os meus olhos, muitas vezes, me fez se enganar. Dá-me, Senhor Deus, me encher do Teu Espírito, do Espírito Santo, do Espírito de Deus, do Espírito que estava em Cristo, que fez de Jesus o Salvador, o Senhor, que o assentou no mais alto dos céus, porque certamente Ele se dispôs a fazer a Tua vontade. Ele se dispôs a confiar somente em Ti. Ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele. Assim ele respondeu quando foi tentado. Ele disse: sai de mim, Satanás. Ao Senhor teu Deus adorará, diz o Senhor. E só a ele. se propôs a obedecer. Só ele seria a sua vontade. Então, meu Pai, não nos deixe viver sem o Espírito de Deus. Não nos deixe conformar com este mundo. Não nos deixe, Pai, hora nenhuma, sermos iludidos, enganados por coisas que não nos convêm. Ajuda-nos. Ajuda-nos a confiar. A confiar que o melhor é estar ao teu lado. Que o melhor é padecer com o Senhor do que aceitar a ilusão do mundo. Guia, Senhor Deus, os meus pés na vereda da justiça. Que o meu coração, que a minha alma, que a minha vida, Jesus, estejam sob os teus olhos, e as minhas orações encham a vazio, encha, Deus, o cálice do Senhor. Aceita-me, Senhor Deus, o teu reino, o teu governo. Obrigado, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Tem misericórdia. Aleluia. Aleluia. Oh, amém. Amém. Oh, Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Amém, amém. Amém. Entrega os seus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia nele. Você fez a oração, agora confia. Você fez a oração, espera em Deus. Ele, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. O Senhor não esqueça da sua bondade. Amém. Você fez a oração, agora creia. Agora confie. Aleluia. Deus proverá, Deus fará conforme a sua oração. Deus ouvirá o clamor do pecador. Você fez a oração, agora creia. Será conforme a sua oração. Amém. Aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, amém, Senhor. Amém, Senhor. Renova a nossa força. Renova, Deus, a nossa fé. Renova, Deus, a nossa confiança. Será o Senhor nosso Deus até a morte. O Senhor será o nosso guia até a morte. O Senhor nos guiará. Aleluia. Amém, Pai. Cuida-nos como teus filhos, guia-nos como teus filhos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, acampa os teus anjos ao nosso redor.
Senhor esteja guardando a nossa casa. Os anjos do Senhor estejam guardando as nossas famílias, os nossos filhos. Aleluia! Oh, amém, Jesus! Manda, Senhor Deus, que os teus anjos alegrem o seu povo, que o rio do Senhor corra. Aleluia! Oh, amém!
Estamos encerrando em nome de Jesus. Amém? Não abraça muito apertar, não, para não quebrar a costela.